Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo, ouvinte. A partir de agora, estamos em rede com as emissoras associadas à AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e de TV. Através desta emissora, você acompanha esta semana uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná, cujos partidos políticos têm representatividade no Congresso Nacional. Hoje vamos detalhar algumas propostas do candidato Ratinho Júnior para o Paraná. Ele já está com a gente. Tudo bem, candidato?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês na AERP Notícias.
Duas vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, já foi candidato à Prefeitura de Curitiba e agora entra na disputa ao governo do Paraná. Foi um projeto de político esse candidato?
Olha, foi um projeto, tem sido um projeto, Lígia, de construir um novo grupo político para o Paraná, para poder ser apresentar para os paranaenses uma alternativa, né? O Paraná, na sua história, nós estávamos comentando aqui até antes de começar a entrevista, o Paraná, na sua história, isso não é uma crítica, é um fato político, ele tem sido governado por duas ou três famílias nos últimos 40 anos, que fizeram a sua parte, colaboraram com o desenvolvimento do Estado, né, tiveram a sua importância na história do Paraná, mas nós temos que mudar essa página. Né, temos que dar a oportunidade para uma nova geração poder cuidar do Estado e implantar uma nova metodologia de trabalho. Esse modelo político tradicional que nós estamos acompanhando nos últimos anos, 30, 40 anos, que chegou até agora, ele faliu. As pessoas não confiam mais, Lígia. As pessoas estão descrentes com a classe política. Então, a minha obrigação, eu que faço parte de uma nova geração de políticos do Paraná e do Brasil, tenho a obrigação de apresentar uma nova metodologia de trabalho, uma nova maneira de se pensar política e de se fazer gestão pública para que a gente possa prestar um bom serviço para a sociedade. E essa é a minha missão.
Candidato, o senhor tem apresentado um balanço dos convênios e das obras que fez também como secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, uhum, na gestão de Beto Richa. E tem ressaltado, por exemplo, que suas obras não foram denunciadas ou investigadas pelo Ministério Público Estadual ou Federal, uhum, o que eu imagino que deveria ser a regra na gestão pública,
claro,
certo? O senhor concorda comigo. Mas até que ponto um governador tem responsabilidade também em tudo isso? Hoje, infelizmente, nós temos a notícia de Beto Richa sendo preso aqui, denunciado na Operação Lava Jato.
Sim. Olha, eu sempre procurei, Lígia, na minha carreira, tomar todos os cuidados para justamente, primeiro, honrar o meu nome, né, e não desonrar o eleitor. E sempre tomei esse cuidado e, graças a Deus, nesse tempo que eu estou na vida pública, nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum processo, graças a Deus. E quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Urbano, que é um cargo muito importante, que muito me honrou ter essa oportunidade de servir o Paraná, nós fizemos 3.200 obras e liberações para maquinário no Estado. Foi o maior recorde da história da Secretaria, foi o maior acervo de obras da história. Então, é algo que muito me honra, porque demonstramos que nós montamos uma equipe muito eficiente e, acima de tudo, uma equipe que tinha seriedade. Tanto é que nós não tivemos nenhuma investigação e nenhuma obra pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas do Estado, que é, e deveria ser uma regra, como você falou, mas que num país de obras inacabadas e de obras superfaturadas, você sobreviver a 2 bilhões e 200 milhões de liberações de recursos e ter todas essas contas aprovadas, para mim é algo que muito me orgulha, né? E claro, quero estender isso, sendo governador, para todas as secretarias. O que nós implantamos lá, Lígia? Eu implantei o Complice, que é uma metodologia que as multinacionais utilizam, que é a prevenção do desvio de conduta. Não adianta a gente montar escritório ou diretoria para você querer depois pegar o corrupto depois que o ato aconteceu. Isso demora muitos anos, até a justiça julgar, até a justiça analisar, até ter a investigação. É um prazo longo que acontece, lamentavelmente, no Brasil. Nós temos que implantar metodologias administrativas, como a iniciativa privada já faz, através de multinacionais e grandes empresas, que foi o que eu fiz na secretaria, que você previne o desvio de conduta ou de um servidor, ou de um diretor, ou até mesmo de um político que está no cargo lá, um cargo estratégico. Então você consegue fazer a prevenção, que é o mais importante. É você evitar com que a corrupção aconteça. E é isso que nós vamos implantar em todas as secretarias, em todos os órgãos. Inclusive nós vamos fazer licitação do governo do estado. No meu governo vai ser transmitido ao vivo pela internet. Nós temos uma experiência na cidade de Cascavel, que fez esse modelo de licitação que é transmitido ao vivo. Teve uma economia de 100 milhões de reais, porque a população fiscaliza, fica de uma forma transparente e clara para as pessoas que acompanham todo esse trabalho de licitação.
Candidato, eu não posso deixar de perguntar a sua opinião a respeito do que acontece hoje com o ex-governador Beto Richa na Operação Lava Jato, porque tem a ver com corrupção e ele está sendo denunciado nesse momento, pelo menos a prisão é por 5 dias que foi decretada, né? Está acontecendo nesse momento, por isso eu pergunto para o senhor o que é que o senhor acha dessa situação?
Olha, toda situação que você vê um líder político sendo preso é triste para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, demonstra que a justiça tem funcionado e não poupa ninguém, independente do cargo, né? Eu acredito que qualquer pessoa que está na vida pública, ela tem o dever de ser investigada, né? Se você é uma pessoa pública, a tua vida ela é automaticamente aberta para você ter que dar a abertura para que haja investigação, obviamente, e tem que dar chance para a defesa e, obviamente, tendo culpa, que a justiça faça a sua justiça, vamos dizer assim, colocando em prática, aqui, punindo aqueles que não andaram na linha, né? Mas eu, obviamente, tenho que defender também o sentido de que a pessoa tem o direito de se defender.
Com certeza. Candidato, em uma das delações premiadas da Odebrecht, o nome Ratinho Júnior apareceu numa lista de recebimento de doação, né? R$250 mil, segundo uma das delações premiadas. De acordo com a sua assessoria de imprensa, o valor foi repassado ao seu antigo partido político, PSC, declarado na sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, esse dinheiro provavelmente foi uma negociata ilícita, né? Provavelmente, segundo essa delação do Ministério Público Federal. Eu digo que há uma brecha que permite esse uso do dinheiro e dessa negociação com as empresas.
Veja.
Onde eu quero chegar é que o senhor tem ressaltado que vai fazer muitas parcerias público-privadas.
Sim.
Então, a linha é muito tênue entre a gestão política, a gestão pública e os empresários. Como monitorar tudo isso?
Olha, trazendo transparência para dentro da negociação e da licitação. E como eu te disse, Lígia, eu fiz 3.200 obras e nenhuma teve problema. Por quê? Toda discussão que eu tinha, que eu via que era necessário, eram talvez decisões mais profundas e que poderia criar qualquer tipo de risco perante a opinião pública ou qualquer tipo de dúvida, eu chamava o Ministério Público para participar, para opinar. Né, chamava, abria realmente o diálogo com a sociedade. Fizemos isso e nenhuma teve problema. Esse caso, por exemplo, a lei sempre permitiu empresa privada fazer doações, né? Tanto é que o próprio Sérgio Moro, quando houve a lista da Odebrecht, a famosa lista da Odebrecht, ele falou, olha, tem casos aí que são lícitos e tem casos que são ilícitos, né? Graças a Deus o nosso caso estava no caso lícito, né? Dinheiro que foi dinheiro declarado tanto pela empresa, declarado por mim, declarado pelo partido, então não houve nada de errado, né? E também nas 3.200 obras que eu fiz, não teve nenhum favorecimento a nenhuma empresa que fez doação. Eu acho que quando você trabalha de maneira transparente, não tem por que você correr risco. É o que eu tenho buscado fazer.
Esse modelo de parceria público-privada pode ser um modelo para encampar as concessões das rodovias, que a gente sabe que terminam em 2021?
Olha, infraestrutura, Lígia, não se faz no mundo sem parceria público-privada. Isso é os países de primeiro mundo ou os países em desenvolvimento que têm crescido muito, não se faz sem ter dinheiro privado ou empresas privadas participando da infraestrutura. Se você for na China, lá que é um país comunista, que é um país que tem crescido uma média de 7, 8% ao ano, né, que tem muito dinheiro, mesmo assim lá tem pedágio nas rodovias. Por quê? Por dois motivos. Um, por uma questão financeira mesmo, porque as empresas passam a ter dinheiro e o poder público sozinho não conseguem ter o investimento necessário para fazer infraestrutura. E segundo, que a iniciativa privada tem mais agilidade do que o próprio Estado em fazer os projetos. Né? Você, imagina você aqui, que para você fazer um projeto de rodovia, você leva 1 ano e meio só o projeto executivo.
Tem que desburocratizar isso também.
Sim, mas isso depende do quê? Do Congresso Federal, da nossa Câmara Federal, que também é muito lerda. Né? Então, se você não partir para essa parceria público-privada, você vai ficar dependente das leis federais, que são muito morosas, que criam regras que acabam fazendo com que a máquina pública fique cada vez mais lerda, e isso prejudica quem? O cidadão de bem, que quer produzir, que quer gerar emprego, que quer ganhar o seu dinheiro.
Bom, a LDO, aprovada na Assembleia Legislativa para o próximo ano, indica que o orçamento do Paraná será de 69 bilhões 280 milhões. Uhum. É a LDO, né? A lei.
É uma previsão. Né? Não vai chegar a esse volume.
Pode não chegar a esse valor. Mas eu queria saber do senhor o seguinte. Na Assembleia Legislativa foi aprovado um reajuste de 2,76% para o Legislativo e para o Judiciário nos salários. A bancada do seu partido apoiou essa votação. O senhor estenderia esse reajuste para o restante do Executivo, tendo em vista o que vem de orçamento para o ano que vem, já que a atual governadora propôs 1% para os demais servidores e essa foi uma proposta dos deputados estaduais de aumentar esse percentual de reajuste?
Veja, Lígia, o servidor público ele já está 3 anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Né? Ele já fez um sacrifício, tem feito um sacrifício importante para o Estado. É necessário que haja a boa vontade do governo de tentar amenizar esse impacto desses 3 anos sem reajuste no salário do servidor. O que eu defendo, e já falei isso para os presidentes de sindicatos dos servidores em várias reuniões que nós tivemos juntos, já inclusive tratando de plano de governo, que logo no início do governo a gente sente e já faça um planejamento de 4 anos. Qual que é o erro que eu vejo das gestões públicas brasileiras no modo geral, em especial se tratando de questão de reajuste de servidor? Que todo ano o servidor público tem que parar para reivindicar, o governo do estado tem que parar para ficar discutindo questão de reajuste, e isso faz com que a prestação do serviço do governo para o cidadão também pare. Isso é muito ruim para todo mundo. Então nós temos que sentar logo no início, fazer uma previsão da economia brasileira, qual vai ser a previsão da inflação para os próximos 4 anos, ver o que o Paraná vai arrecadar a mais de caixa para poder fazer essa previsão de repasse e fazer uma discussão dos 4 anos e já fazer um acordo para os 4 anos para que não tenha que ficar discutindo salário todo ano. Eu acho que isso é possível pelo que eu conversei com os presidentes de sindicatos servidores e vamos trabalhar. Os servidores têm consciência que não existe uma fábrica de dinheiro no governo do estado. Né? Não é fácil você arrecadar um volume para fazer todo ano um reajuste que não seja dentro da realidade.
Então, mas 2,76 para todos não dá.
Olha, se você avaliar que a governadora anunciou 4 bilhões de investimento, que eu também não sei de onde tirou esses 4 bilhões de investimento, já que não teve superávit do ano passado para cá, e que você teve com o aumento da energia que deram agora o governo 60, 90 dias atrás, de 15%, entrou 400 milhões no caixa do governo, teria dinheiro. Né? A não ser que alguém não está falando a verdade, que esses 4 bilhões não existem.
Tá certo. Candidato, vamos fazer um intervalo aqui. Já a gente volta conversando com o Ratinho Júnior, candidato a governo do Paraná pelo PSD. 3 minutos de intervalo para as emissoras associadas. Em instantes a gente volta.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.